Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Ubuntu Esporte Clube.
Olá, tudo bem? Eu sou Renata Gagliotti, sou publicitária e trabalho com esportes numa empresa de tecnologia. Ubuntu para mim é acolhimento, é união, é generosidade. Ubuntu para mim é fortalecer a nossa luz. Ubuntu para mim é potencializar a nossa voz para que ela reverbere por todo este mundo. Ubuntu para mim é florescer, iluminar e pavimentar essa jornada, essa estrada para essa nova geração que está vindo. Ubuntu para mim é entender que é somente no coletivo que a gente vai conseguir revolucionar e evoluir na sociedade. Ubuntu para mim é estar onde eu mereço estar, é onde todos nós pretos merecemos estar.
Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa roda aqui, um semicírculo. E hoje eu estou aqui com um time classe A. Pedro Moreno, Rafael Serafim, Diego Moraes e Thales Ramos. E o tapete vermelho invisível foi estendido aqui por trás para receber Ney Lopes. É uma grande satisfação estar com o senhor aqui. Uma honra. Ney Lopes, que é escritor, um grande intelectual brasileiro, um sambista, compositor. Uma das maiores mentes que a gente tem hoje em dia, cabeça, um guardião dos nossos códigos, da nossa história, da nossa memória. E eu queria, aliás, uma curiosidade, começar perguntando ao senhor, é Ubuntu ou é Ubuntu? Porque a gente sempre falou Ubuntu Esporte Clube. E aí, quando algumas pessoas vão participar, falavam Ubuntu. A gente foi pesquisar para saber se pode ser, são aceitas as duas formas ou não. Mas o senhor está aqui, então, por favor, nos diga.
É muito difícil você estabelecer a pronúncia de uma palavra quando ela não está, não foi incorporada ainda ao nosso léxico, né?
Sim.
Ela não está, essa palavra não está no léxico da língua brasileira, né? Então a gente fica realmente em dúvida, porque existe, para o núcleo dessa palavra, que é bantu, a gente tem duas formas de escrita. Bantô com O no final, e Bantu, que as pessoas naturalmente pronunciam como Bantu. Tem uma música da minha infância, da minha história musical infantil, o grande Luiz Gonzaga cantava uma música assim. Meu avô lá no Congo foi rei Bantu, mas aqui eu sou rei do Maracatu. Evidentemente que ele fez a palavra soar na última sílaba para rimar com maracatu, que ele não era burro. Então a gente tem que fica nessa dúvida, mas eu escrevo às vezes com o O final, que essa o Bantu já foi assimilado pelo léxico. Uhum. Mas muita gente escreve Bantu com N no final. Aí teria que acentuar a primeira sílaba, é complicado. Eu acho que nós temos a tarefa de estabelecer isso. Eu gosto muito de quando eu uso palavras de origem africana, né, nos meus trabalhos, que não são dicionarizadas, não estão no léxico da academia, eu gosto muito de forçar essa entrada, né? Você pega um nome Yorubá, por exemplo, que não é o caso aqui, você escrever daquela forma complexa que muitas pessoas usam, pessoas de axé mesmo, usam para grafar, por exemplo, axé. Você vai botar o S com aquele rabinho embaixo,
sigilo, quase sigilo,
isso não existe,
né?
no Brasil. Você escreve com X, que é a forma da palavra ser incorporada ao léxico brasileiro. Então, por enquanto, ficamos com o Ubuntu, que para mim soa melhor. Para quem gostar de falar Ubuntu, que fale. Mas um dia a Academia Brasileira de Letras vai dar o veredito final.
Tá bom, então vamos seguir com o Ubuntu Esporte Clube. É, obviamente, o esporte aqui é nosso fio condutor. Já falar de tudo aqui, a gente vai explorar o senhor Ney ao máximo. Foi já brifado, já está ciente de que vai ser explorado ao máximo sobre vários assuntos. Mas eu queria começar falando sobre futebol, né, que é o nosso grande objeto de estudo aqui, porque o senhor é vascaíno. Sou. E o Vasco, talvez não, certamente, tem uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. principalmente falando de população negra. Uhum. Minha pergunta é, o senhor é vascaíno por alguma influência familiar ou o senhor foi, é vascaíno por causa da história ou a história veio depois? Como é que foi esse início do
influência
Vasco?
Influência familiar. É uma família enorme. Eu e mais 12 irmãos. Hoje sou eu sozinho. E tinha dois dos irmãos que eram vascaínos. A maior parte da prole era América, por causa da minha mãe. E um irmão que, para homenagear meu pai, se tornou San Cristovense, porque meu pai era torcedor de São Cristóvão. Mas São Cristóvão por quê? Quando meu pai era jovem, São Cristóvão era uma força, né? Mas da minha parte, um primo que era muito, além de um irmão que foi um herói para mim, herói em todos os sentidos, porque foi inclusive expedicionário, participou da Segunda Guerra Mundial, foi, voltou, trouxe lembranças boas e mais, etc. E tal. E eu cresci me inspirando muito nesse irmão. E ele era vascaíno. E o primo que me deu de presente um chaveiro com o escudo do Vasco. Aí comecei, eu tinha 10 anos, por aí assim, e década de 50, o time do Vasco foi a seleção de 50, era quase toda constituída por jogadores do
Começar
Vasco.
Começar pelo Barbosa, né?
Expresso da Vitória.
Barbosa,
né?
Eli, Ademir.
Exato.
E era realmente o clube de futebol da garotada, da moçada da época. Eu morava no Irajá, nasci no Irajá e me criei no Irajá. Só saí com 26 anos. Tinha próximo a Irajá o estádio do Olaria, o estádio do Bom Sucesso e o do Madureira. Eram as possibilidades que eu tinha de o Maracanã era longe, eu tinha que de ver o Vasco jogar, era nessas possibilidades. E isso acontecia de uma maneira muito, muito prazerosa também. Era um passeio, embora próximos, né? Um passeio, inclusive, do ponto de vista gastronômico. Na minha família, família grande, aos domingos, o almoço saía mais tarde. Né? Tinha que fazer comida para muita gente. Aí, como o futebol começava um pouco mais cedo, e eu, quando ia, minha mãe preparava a minha merenda, como dizia antigamente. Era aquele pão, cortava, botava a carne assada que a rapaziada ia apreciar durante o almoço. O Vasco também, então, eu posso dizer que se tornou meu time por uma questão gastronômica.
Essa é nova, essa eu nunca tinha ouvido, não.
Eu queria falar sobre Pelé. Porque em Afro-Brasil Reluzente, sem personalidades notáveis do século XX, ele é um desses personagens e realmente não tinha como não ser. Mas vocês são da mesma geração. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como era ser esse homem preto, conhecido mundialmente, sendo absoluto no que ele fazia na geração de vocês lá atrás e sendo um grande campeão.
Eu tive muita dificuldade para incluir o Pelé no meu livro Afro-Reluzente. Né? É um livro que foi encomendado pela editora. Eu tinha um espaço para 100 pequenas biografias, quer dizer, 100 personagens, e com um prazo também muito, muito estreito para concluir isso. E eu pensei muito, né? As pessoas, uma vontade contra, não, Pelé, não, Pelé. Pelé nasceu em 1941, eu nasci em 1942. A saída foi a minha experiência. Ele teve as mesmas experiências que eu tive. Por exemplo, pai, mãe, negros, no meu caso. Meu pai nascido em 1888, minha mãe nascida em 1900. Quer dizer, os pais dele, talvez, alguma diferença aí. Minha mãe e meu pai, quando eu manifestei as primeiras curiosidades com relação a, por exemplo, escola de samba e religião de matriz africana, são as duas coisas que carregam a minha vida da infância até aqui. Tudo que eu faço tem esse caminho aí. Não foi, isso não foi de maneira alguma, quer dizer, eu não manifestei, eu quero ser macumbeiro, nunca disse isso, eu quero ser sambista, mas eu gostava, eu tinha admiração, quando via, me entusiasmava, e isso era alguma coisa que a minha família não concordava com isso, pelos estigmas que carregavam as famílias negras ainda na década de 50, 60, etc. O caminho para o samba, por exemplo, começa a se abrir na década de 60. Antes não, não pode não. Eu soube de uma história, não foi o próprio que me contou, mas eu soube depois, uma pessoa com quem eu convivi há algum tempo, Candeia, o grande Candeia. O pai dele participava da Portela, mas não queria que ele fosse lá. O ambiente era pesado, o chamado ambiente pesado da época. Então, minha família nunca imaginou, minha família é muito musical, quase todos eram músicos, amadores e tal, muita música dentro de casa. Tinha um irmão que era trombonista, tocava em gafieira, um grande reduto de bons músicos, foi um grande berço de grandes músicos, etc. Tal. Mas a escola de samba, não. Samba, sim, né? Aquele samba que tocava no rádio, que nas escolas de samba era proibido. Se você cantasse um samba de gravado numa ala de compositores de uma escola de samba, não. Aqui não, tem que mostrar o samba daqui. A coisa do samba, o samba de morro, chamavam, até meio pejorativo. Então, era isso. E eu compreendi que meu pai e minha mãe queriam o melhor para mim. E o melhor naquele momento não era ser sambista, nem ser macumbeiro, entre aspas. Não era o melhor, porque não ia me levar a um bom caminho. Certamente a família do Pelé tinha a mesma percepção que a minha sempre teve. Sempre teve, não. Teve até eu quebrar o encanto, né? E na hora, então, que eu fui escrever a biografia do Pelé, a abordagem que eu usei foi aquela do rei, o rei está nu, né? Eu usei essa metáfora do rei nu, da lenda do rei nu, e escrevi e não tomei partido, né, no que se dizia. Não, ele é um militante. Não era. Até por uma outra razão. Pelé, a vida profissional do Pelé se transcorre a partir de um momento em que o Brasil já estava entrando na sociedade de consumo, sociedade de mercado. E ele era uma marca, ele foi uma marca, foi um produto. Ele não podia tá fazendo militância.
Um ativismo ali, nada. Explícito, né?
Mas a gente, depois, as pessoas ficaram sabendo que ele era, tinha um coração bom, era uma pessoa que ajudava. Teve um episódio familiar que eu não sei exatamente como ocorreu, mas um episódio com uma filha, etc., todo mundo já fala disso, uma coisa particular da vida dele. E talvez até um sentimento, que eu não sei se era exatamente isso, mas alguém já levantou essa questão, aquele sentimento de estar sendo explorado por alguém, etc., 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 tinha aí. Então, o livro do Afro-Reluzente, a abordagem é essa, mas confesso a vocês que depois que o falecimento dele, agora recente, eu refleti. E, além disso que eu relatei para vocês aqui, eu percebi que ele foi bastante injustiçado, uhum, pela opinião pública, de um modo geral.
Vou na sequência, então. Uhum. Senhor Ney, você citou aí a questão familiar, né? O caçula de 13 filhos. Você falou também sobre a idade de nascimento dos seus pais, ali muito próximo do fim da escravidão, pelo menos de maneira formal, né? Uhum. E o senhor é uma das poucas figuras assim que transita tão bem, tanto como uma referência do samba, mas também uma referência acadêmica. Então, o que levou o senhor a olhar e falar assim, não, eu quero seguir por esse caminho acadêmico também?
Eu acredito muito que foi destino. Eu acredito no destino. A minha orientação religiosa é baseada nisso. Acredito que foi o destino, mas tem um aspecto que eu gosto de ressaltar, É que foi o seguinte, eu não tinha uma orientação, a minha família não tinha histórico escolar, começar por aí. O primeiro membro da família, o mais novo, que transpôs a cerca, né, do curso primário e ginasial, como chamava na época, tal, fui eu. E quando chegou a hora de decidir uma caminhada no ensino universitário, eu achava que o direito, não o direito em si, a advocacia seria uma coisa boa para mim. E tinha uma... Eu sabia, gostava de falar, fui orador de turma na escola, e achava que seria uma coisa boa. Fiz um vestibular, me preparei primeiro, que eu vinha de uma formação, no início era uma formação semiprofissional, o que acontecia também muito entre os carentes, né? Era isso. Alguém dizia assim, não, é bom você fazer uma escola técnica, você vai ter emprego com mais facilidade, tinha isso. Eu então fiz um concurso para a Escola Técnica Visconde de Mauá, passei em primeiro lugar, tem a memória da escola, tem lá, eu fui, está sendo terminado aí um filme sobre a minha trajetória, a gente tem umas cenas que eu fui gravar lá, um depoimento, e alguém lá trouxe o meu histórico de aluno, como é que eu entrei.
Boletins.
Tudo tinha.
É, só 10, né?
Exatamente. E aí aconteceu o seguinte, fui conduzido para fazer um curso profissional. No segundo ano do curso, aconteceu um fato na história do Brasil, marcante para todo mundo da época, que foi a morte do Getúlio Vargas. O grande presidente, como o samba do Padeirinho da Mangueira. Quando Getúlio Vargas morreu, no ano, ele morreu em 54, no ano seguinte, 55, essa orientação já tinha mudado. Foi colocada nas escolas públicas, pelo menos, a opção. Você quer estudar francês, latim, inglês, matemática e português, ou quer ir para a oficina, estudar... aí era uma outra grade. Eu optei, evidentemente, pelo lado humanístico, que também já aparecia na minha formação. Não fiz esse... descartei a profissionalização. Então, quando terminei o primeiro ciclo, não lembro como é que chama assim, que eu digo, não, eu vou para a universidade, vai ser bom ser advogado. Aí fui, passei muito bem em duas faculdades públicas, muito bem mesmo. E comecei a trabalhar. No começar a trabalhar na advocacia, comecei a perceber a dificuldade da aceitação da minha etnicidade dentro do ambiente. Uhum. E aconteceu uma outra coisa também, que eu consegui, através de um dos irmãos mais velhos, que trabalhava não era formado, mas trabalhava com desenho de arquitetura e tal. Próximo à nossa casa, lá em Vista Alegre, que é um bairro, hoje um bairro de classe média, e começava a ser nessa época, tinha uma clientela do meu irmão, comerciantes, etc., muitos imigrantes portugueses, e meu irmão perguntou se eu não gostaria de assumir botar uma cadeirinha lá com uma mesa para advogar para os clientes dele. Fui fazer isso. Isso me deu uma experiência que eu não tinha tido ainda, a experiência da discriminação racial. Várias histórias, algumas cômicas até, tragicômicas, né? Por exemplo, do cliente que, dentro de um ambiente de imigrantes portugueses, tinham lá o clube em que se reuniam no fim da semana, e eu estava numa circunstância que eu estava advogando para um dos frequentadores do clube, tendo como adversário ex adverso, como dizem em latim, que de vez em quando eu gosto de falar latim. Tendo como ex adverso um outro cara que chegou para ele e tomou uns vinhos a mais num domingo, disse assim, ó, você não vai ganhar isso não, de mim não, porque o meu advogado é branco e é da cidade. E o cliente veio me contar isso para instigar, né? Digo, ah, é? Bom, conclusão que eu ganhei a causa. E o cliente foi lá, tinha um carro meio esse carro sem capota.
Conversível.
Meio conversível. Aí, ah, doutor, vamos lá em casa comemorar isso aí e tal, tal. Era uma reintegração de posse a causa. Aí botou no carro, saindo, estou vendo que ele está andando. Ô, seu fulano, mano, sua casa... Não, não, vamos passar por aqui e tal. Ele estava me exibindo no bairro para todo mundo
ele
ver.
Ele que ganhou.
Ele que ganhou. Eu ganhei para ele.
Apontando para o senhor.
Nós dizendo,
troféu.
Está vendo aqui, ó.
Troféu.
Preto e do subúrbio.
Não é da cidade.
É. Foi tragicômico essa história, mas eu comecei, as coisas foram se repetindo. Eu fui me estressando.
A percepção foi mais aguçada? O senhor falou no início que essa foi a primeira vez que o senhor se deparou com uma situação assim.
Exatamente.
Foi a primeira vez que o senhor não tinha percepção ou foi a primeira vez que o senhor conseguiu identificar que isso aconteceu?
Primeira vez que eu consegui identificar.
Já na academia.
E, bom... Nesse trajeto, digo, não, eu não estava me sentindo bem, vou deixar isso. E deixar por como? Eu vou viver da minha criação. E eu tive uns amigos que me apoiaram. Escrevi uma mídia que era comum no início da década de 70, chamava-se audiovisual mesmo, se chamava, mas era um programa que você fazia com projeção de slides. Texto, slide, fundo musical, etc. Uhum. Background sonora, musical. E eu comecei a fazer isso de freelancer por influência de um colega que fazia isso e queria deixar para o antigo Jornal do Brasil, que tinha uma agência que cuidava dessa coisa. Aí fiz, gostei de fazer e fui indo. Daqui a pouco eu já estava... numa agência de publicidade, fazendo alguns trabalhos também. E na agência de publicidade, aliás, não era uma agência, era um produtor para a agência de publicidade. Eu um dia percebi que eu estava dentro de uma casa de criação que fazia, além do que eu sabia fazer escrevendo, cuidava de música também, que era uma coisa que eu trazia de muito tempo
para
a minha casa. A poesia eu comecei a experimentar no curso ginasial. Com 13 anos de idade, eu fiz um soneto. Mostrei com muito cuidado para o meu irmão mais velho, tocava violão, achando que tinha aquela coisa de poesia ser uma coisa meio efeminada, né? Tinha esse tipo de preconceito também na época.
É um soneto que é super rebuscado, é uma coisa mais esteticamente mais alinhada, né?
É, exatamente.
Mais delicado.
Aí fui mostrar o soneto pro meu irmão, ele leu, pegou o violão, peraí, fez uns acordes e começou a cantar.
Musicou o soneto?
Fiz um samba-canção. É meio medíocre, não vou mostrar.
Eu tava quase pedindo, falei, não sei, né?
Ser medíocre, eu acho que aparece.
Era um rascunho, né? Do que veio acontecer depois. Então eu comecei a perceber que eu tinha todas essas possibilidades, não ia ficar me estressando cuidando da vida dos outros, né? Porque era uma coisa que eu levava trabalhos da advocacia para casa em certas situações que eu não conseguia dormir. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Mas, poxa vida, eu tenho essa possibilidade. Vou entrar por aqui. Entrei por aí fazendo letras para jingles, música de propaganda. Um dia, isso em 72, o parceiro era o Reginaldo Bessa, era o dono dessa empresinha, pequena empresa que fazia jingles, ele tinha sido, na época da Bossa Nova, ele foi para a Argentina, ficou um tempo lá, gravou discos, então ele tinha uma moral dentro desse meio. E um dia me chamou, vamos fazer um jingle e tal, trabalhando com ele. E a gente tinha muita hora vaga, né? As encomendas não eram tantas assim. Aí, nas horas vagas, a gente ia escrevendo umas coisinhas sem compromisso com divulgar produto, nada disso. E é assim que ele um dia disse, ó, tem uma cantora, está começando na Philips e está precisando de música, então uma música meio regional. Aí me explicou como é que seria, como é que faria. Ela está começando, ela canta na noite, mas está entrando para o disco agora. Alcione, completando 50 anos de carreira com a minha participação. Foi durante muito tempo uma cantora que mais gravou obras da minha autoria. E ela diz também que eu sou o compositor que ela mais gravou até agora. Gravações originais e regravações, etc., a gente tem uma história bastante bonita juntos. E daí veio, quando a gente entra, as portas começam a se abrir. Isso foi em 72, em 79, eu e o Wilson Moreira, entrou na minha vida também o destino pela mão do Delcio Carvalho, que é também já falecido agora, saudoso. E escrevemos uma parte da história da música popular brasileira. Tem um livro muito importante chamado A Música Brasileira através dos Anos, Através do Século, do Zuza Homem de Melo, que era um jornalista de São Paulo. Ele pega uma série de... o repertório da música popular. Em 79, eu e o Wilson estamos lá de uma maneira assim, muito forte, né? Fizemos dois grandes sucessos em 79. Um com Alcione, que é o Gostoso Veneno, e a outra é...
Senhora Liberdade, talvez?
Foi Senhora Liberdade, com a Zezé Mota. Exatamente. Gravamos bastante com Clara Nunes também, gravamos com todo mundo. Aí eu consolidei minha posição, né, de compositor de música popular. E no meio disso também, na década seguinte, 80, Muniz Sodré, professor Muniz Sodré, comunicação, tinha uma ligação com uma editora que era a editora do jornal Pasquim, a grande publicação assim, do humor político. Né? E a editora do Pasquim publicou um livro do Muniz Sodré sobre o samba, o dono do corpo. E o Muniz Sodré, que tinha se tornado meu amigo na época, até por razões religiosas, e o Muniz Sodré disse para mim, poxa, você não escreve um livro sobre o samba, da tua experiência? Eu digo, legal, né, que o pessoal da editora tá querendo, tá afim. Pô, legal, vou fazer. Aí a gente estava vivendo, na década de 80, a grande travessia do samba, né? Começou na década de 70, para o consumo.
Sim.
E eu escrevi um livrinho chamado O Samba, vírgula. Na época eu não sabia que título de obra tem obrigação de ter
essa... Tem uma regrinha, né?
Essas regras todas. Mas botei o samba, vírgula. Na realidade, reticências. Só isso. Eu quis dizer aí o que usando uma frase usada pelo Noel Rosa, o samba, na realidade, não vem do morro e nem lá da cidade. Eu quero dizer nesse livro que o samba não é isso que vocês estão pensando aí.
Consumo,
não é isso, não.
Etc.
E eu escrevi o livro foi bem, bem recebido. Eu já estava ligado ao ambiente do Quilombo, com Candeia. Era um movimento de uma tentativa de mudança do caminho do samba. Do caminho que trilhou até agora, hoje com um recorte diferente, mas que era aquela coisa do consumo mesmo, né? O samba como produto. Tanto que a partir daí criou-se uma visão do samba. Eu luto muito para corrigir esse tipo de visão, que é considerar o samba uma música de carnaval. E não é isso, o samba é uma música de um ano inteiro, é uma música que tem que estar sempre, que o samba é uma cultura. As coisas que acontecem no meio do samba merecem ser olhadas por outro aspecto. Eu cito até alguma coisa que me ocorreu de novo por esses dias, lembrando que na época da antes da década de 70, que 70 é que foi a grande ruptura, né? As escolas de samba tinham seus terreiros, passaram, a partir do exemplo da Mangueira, validíssimo que foi feito lá, mas foi um exemplo que foi mal interpretado. A Mangueira fez uma sede no próprio local do seu nascimento, sua criação, uma sede que é um clube. Foi chamado na época o Palácio do Samba. Foi motivo até de uma tese acadêmica. O Palácio do Samba. As outras escolas do primeiro escalão, né, começaram a querer ter cada um o seu
palácio.
Seu palácio também. Mas como não tinham a possibilidade, começaram a alugar os clubes recreativos vizinhos. Salgueiro Maxwell, que é um tempo, ficou muito tempo, Salgueiro dependente do Maxwell. O Império Serrano ficou numa situação muito ruim, acabou chegando lá pro mercado de Madureira e tal. Isso aconteceu então na época. E isso foi um aspecto da transformação. E tudo isso eu procurei. Eu falei no baile, no salão, o terreiro deixou de ser terreiro para ser quadra, né? Isso é muito sintomático. Quadra é quadra de basquete, de clube. Ninguém fala mais terreiro porque não é mais terreiro, é quadra.
Usa Antônio Simas, que bebe da fonte do senhor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Sempre fala isso. Fala que cita o senhor quando fala isso.
Eu queria aproveitar que você falou do terreiro e da quadra para falar também da transformação que aconteceu no futebol.
Exatamente.
E a gente vê, antigamente, né, a gente via muitos jogadores saindo do campinho, da várzea.
Uhum.
E hoje a gente vê vários jogadores sendo catados nos condomínios.
Na várzea é coisa de São Paulo. O Rio saía da pelada.
Da pelada, né? É. E aí, assim,
é a batida.
Antes a gente via muito isso, né? Grandes talentos do futebol brasileiro saindo do campinho, da pelada, da várzea, enfim. E hoje a gente vê do condomínio, muita gente tendo já empresário, né? Com 12 anos, 13 anos. Queria que você pudesse falar dessa... Tem gente que chama isso de edificação da base do futebol. Mas eu queria que o senhor pudesse falar, até com a experiência que o senhor tem de tantas décadas aí, acompanhando o futebol, vendo a evolução do futebol, dessa transformação e também do embranquecimento do futebol brasileiro.
Eu queria pegar carona nessa pergunta do Diego, porque a Sueli Carneiro falou disso recentemente, sobre o embranquecimento do futebol brasileiro. As pessoas pensam... Eu vi muitas críticas a essa fala, no sentido de... Mas tem negro jogando futebol, tem bastante, né? Só que exatamente pelo que o Diego falou, por essa outra cultura, há uma contracultura do futebol brasileiro. E o que a Sueli falou, ela diz assim, quando eu vejo a seleção francesa jogando, é uma coisa. A seleção brasileira é outra coisa. Né? E são pessoas, você, Sueli Carneiro, enfim, pessoas que têm muita responsabilidade, muita importância nessa fala.
Tudo se resume daquilo que eu falei ainda há pouco. Uma nova etapa da vida global aconteceu nesse momento aí, de 70 em diante, 70 para 80. Cria-se o quê? Você não tem mais uma arte ou uma escrita que seja desvinculada da parte monetária, né? Tudo é dinheiro, tudo é grana mesmo. E quando eu citava a coisa da escola de samba, desculpa voltar para a escola de samba, mas a gente vai voltar para o futebol também. Para a coisa do samba ser hoje obrigatoriamente uma coisa de carnaval, as pessoas enxergam, não conseguem enxergar o samba fora do carnaval. E, no entanto, as escolas de samba, quando não tinham a quadra, quando tinham o terreiro, era o ano inteiro atividade nos clubes, etc. Quando, inclusive, importante, bailes de orquestra. Toda a escola de samba, durante o ano, as comemorações eram feitas com bailes de orquestra onde se dançava samba de salão. Isso é que hoje é uma grande preocupação minha. A escola de samba fica desocupada, vamos dizer assim, durante o ano inteiro. E se fizesse baile de salão? Samba de salão nas escolas de samba? Quer dizer, uma das grandes possibilidades. O samba é múltiplo, o samba tem todas essas possibilidades. Mas o futebol também, eu acho que é exatamente isso. É a monetarização de tudo, tudo é dinheiro. Evidentemente que a garotada dos condomínios, os pais, além do orgulho, né, meu filho às vezes é um perna de pau, é um pereba, como dizia antigamente, mas tá lá, tá jogando não sei onde e tal. Eu acho que tem isso. É o lado monetário sempre dizendo muito forte. Eu estava vendo uma matéria do Globo no outro dia sobre o funk. Então tinha um produtor de funk que ele não é mais produtor de gravação. Ele é um CEO. Eu acho que tá definido aí o que tá acontecendo. É a gente procurar olhar para esse lado. Fazer o quê?
Ô, Ney, aqui já você é muito curioso na questão da etimologia, né? Porque você já deixou muito claro isso, né? Acabou de falar agora. E eu sempre fui um leitor, assim, muito árduo, assim, do seu blog.
Sim.
E lá foi a primeira vez que eu vi você... A primeira vez que eu vi alguém colocar essa questão do apelido, quando você cita essa questão do racismo recreativo. Acho que você nem usou, na época, esse termo no post, né?
É, não tinha.
Mas você cita o Jamelão, dando esse exemplo, da música popular brasileira. Jamelão, Noite Ilustrada, Branca de Neve, que gravou um samba do Seu Salgueiro, samba lindo, inclusive.
Isso.
Aí eu queria saber, assim, quando que, na sua caminhada... Você percebeu que esse tipo de coisa, esse tipo de apelido, esses termos, né, que nos desumanizam, era um problema?
Olha, eu tive ainda na escola Visconde Mauá, isso eu fiquei lá, entrei em 53, no primeiro ano, no quarto ano eu repeti, fui reprovado em matemática.
Esse boletim vai aparecer no filme?
Não, isso eu apaguei.
Só vitória.
O que vai ter de gente falando não. Assim, pô, se o Ney Lopes já ficou reprovado em matemática.
Que eu não posso?
Esse é argumento. Não, eu...
Esse programa é meu filho, não vai ver não.
Eu curto esse lado aí, eu acho interessante. Eu fiz o ginásio, eram quatro, eu fiz em cinco, porque eu gostava muito da escola. Eu na Visconde Mauá, isso em 53, 54, eu tinha um colega cujo pai era sargento da Marinha, negro também, e viajava muito para o exterior e tinha essa consciência da etnicidade, né? E ele voltava, trazia muita coisa. E eu frequentava a casa do colega. Eu frequentava não, de vez em quando eu ia lá na casa desse colega, eram dois irmãos, gostavam de mostrar as novidades que o pai trazia. Primeiro, música. Eu me encantei por música afro-cubana desse pedaço aí. E me encantei também pelo fato de ver aquelas revistas como Ebony, etc. e tal, que punha aqueles quadrinhos dos negros que se destacaram mais, etc. e tal. E eu comparava isso com o que eu via no Brasil, no Irajá. No jornal que eu comprava no Irajá, na revista que eu comprava no Irajá. Os nossos semelhantes, nossos irmãos, nossos iguais, só apareciam no futebol, no noticiário radiofônico e na página criminal. Né? Só que no futebol, no rádio, televisão não tinha ainda, o que marcava era a caricatura pelos apelidos, né? Eu comecei a perceber isso. Tinha 14, 15 anos, eu já percebia isso. Percebia que isso era racismo. Não tinha... essa gama de conhecimentos que a gente tem a respeito hoje, uhum. não se tinha naquela época. Às vezes até livros de já na faculdade de direito, livros de direito profundamente racistas, nesse sentido. Hoje, inclusive, existe uma linha de pensamento organizado, tem uma editora, inclusive, que está à frente disso, no sentido de desracializar o ensino do direito. É um trabalho que está crescendo muito, muito exponencialmente, né? Está começando o direito ser ensinado a partir da desracialização. Que muita coisa que você, às vezes, vê como se fosse algo positivo no sentido da nossa comunidade, não é exatamente assim. Isso está sendo feito, não tem como citar exemplo, mas você percebe que isso está sendo feito no sentido de manter o status quo, né? Não é transformar determinadas regras jurídicas, uhum. né? Coisas adotadas pelo próprio Supremo Tribunal, etc. Tal. Então, essa consciência étnico-racial é uma coisa muito recente, né? Muito recente. Isso é coisa de vocês aí. Vocês que inventaram isso, eu não tenho nada a ver com isso.
Mas o sociólogo, o Guerreiro Ramos, ele já teorizou um tempo atrás Sim. sobre todas essas questões do racismo não ser um problema uhum. do preto.
Sim.
Né? Não é a gente que tem que resolver algo que a gente não criou, mas da sociedade como um todo. É. E aí, atualmente, contemporâneos, né, a Guerreiro Ramos, Djamila Ribeiro tem uma coleção de feminismos plurais, onde essa teoria vai criando nomes uhum. para que a gente, a partir disso, saiba o que estamos combatendo. Né? Então, uhum. Silvia Almeida fala sobre o racismo estrutural e essa obra é a que dita hoje a discussão e é a referência para a gente saber sobre o racismo estrutural, o que é e a partir de onde a gente tem que combater. O senhor acha que ter essa teoria cada vez mais com nomes específicos para que a gente, de fato, saiba para onde a gente está indo e contra o que estamos brigando, é o importante para essa geração nossa que está vindo agora e que está tentando construir um movimento, continuar nesse movimento preto para mudar essa realidade?
Extremamente importante. Eu estou, no momento, ocupado com um pequeno dicionário sobre essas nomenclaturas, né, que a gente usa aí hoje. As pessoas, às vezes, veem no jornal, leem e tal, mas não sabem uhum. sabe intrinsecamente o significado, o lugar de fala. Até as coisas... Eu estou verbetizando até as coisas mais corriqueiras, né?
O próprio racismo recreativo, que é o professor Adilson Moreira, da Sim, mesma
exato,
coleção.
Exato, Adilson Moreira.
Exato. Ah, o Adilson Moreira e o próprio...
Que é do direito também, Adilson Moreira.
Estão nessa corrente. O nosso... Ministro da...
Silvio Almeida
também editam por essa editora. Contracorrente é o nome uhum. da editora. Tem uma obra já importante editada. E eu estou até, com muita alegria, estou utilizando muito esse trabalho que estou fazendo agora do que aprendi na faculdade de Direito. Né? Isso é importante. Quer dizer, aí vem um destino... Tipo, mostrar o cara, olha a trajetória do cara. O cara sai daqui, vai ali.
Vai e volta o tempo todo.
Não, tá lá, tá chegando lá.
Um ciclo.
Sempre o movimento.
A parte da religiosidade também tem uma... Acho importantíssimo. Minha mãe não... Ela nunca verbalizou isso, né? Não quero meu filho... metido com religião de matriz africana, nem se falava isso assim. Mas ela recebia a vovó Maria Conga, que era a grande ancestral da família, né? A gente não se chamava assim, não pensava assim, mas quando tinha um problema, minha mãe chamava a vovó Maria Conga e resolvia. Inclusive, agora no carnaval, tive a honra de ser focalizado no enredo da escola Renascer de Jacarepaguá, que qualquer dia vai para as cabeças. E a vovó Maria Conga foi colocada no abre-alas da escola. Eu, minha querida Sônia e a vovó Maria Conga por trás de nós ali. E minha mãe, minha mãe, apesar disso, de ter essa mediunidade e ter esse contato, nunca entrou numa casa de Umbanda, num terreiro, nunca entrou num terreiro de candomblé, mas eu resolvi ir ver como é que era. E resolvi ver como é que era na década de 70 também. Me liguei a um terreiro, hoje não existe mais, na periferia do Rio, na Ricardo de Albuquerque. Me iniciei lá como Ogã e tal. E fiquei algum tempo, até que tive uma ansiedade, uma vontade de saber mais. Esse saber mais me chegou numa ida minha a Cuba, com um grupo de músicos de São Paulo, lá do CPC da UMES e algumas pessoas do Rio. E conheci lá através de um amigo músico, que era ligado à tradição de Ifá, que é difícil de explicar, mas é uma tradição que é a base de todas as religiões de matriz africana, basicamente do candomblé. Né?
O senhor escreve isso no capítulo inteiro de Filosofias Africanas, uma introdução. Para tentar resumir aqui é difícil.
Sim, sim. E eu tenho um livro.
Ifá, sim.
Que é Ifá. Ifá Lucumi. Lucumi é o correspondente a Nagô no Brasil, em Cuba. Ifá Lucumi, a tradição preservada. Pelo seguinte, essa tradição de Ifá, eu sempre li, soube que existia, mas ficou no subterrâneo muito tempo, né? Da década de 30 até a vinda de um babalaô cubano, já falecido, para o Rio de Janeiro. E na época eu estava trabalhando com o líder Abdias Nascimento, na secretária extraordinária da população negra, e me pediram se eu podia fazer alguma coisa pela permanência desse babalaô no Rio de Janeiro. Eu digo, o que a gente puder fazer, falei com querido, saudoso Abdias, não, tem que falar com não sei o quem lá, na... e o babalaô acabou, ficou no Brasil. Ele veio como na condição de... Era câmera da TV cubana, mas o objetivo dele era estudar o ambiente no Brasil, religioso e tal, e acabou realmente ficando. Teve uma morte antecipada e tal, mas deixou uma raiz que está sendo muito bem alimentada, na qual eu me incluo como um pequeno elo dessa corrente. Né? E o elo maior que eu tenho agora, me iniciei, sou iniciado, minha mulher tem iniciação também, meu neto, que nasceu com sérios problemas de saúde, e está agora com 23 anos, é um homem, faz universidade e é um babalaô importante.
Essa parte religiosa é fundamental quando a gente fala de futebol, né? Porque, como o Diego bem lembrou aqui, isso eu falo muito bem, dessas conexões, as coisas não são, nenhum signo é vazio, tudo tem alguma coisa por trás ali.
Claro,
né? E a gente tem, dentro do ambiente esportivo, especificamente do futebol, muitas manifestações, majoritariamente, a grande maioria, manifestações cristãs, né, no ambiente esportivo. Sim, claro. Futebol, nada contra, mas isso é muito comum e é aceitável. E aí quando vem o Paulinho, que era do teu Vasco, hoje está no Atlético Mineiro, e atira flechas para Oxóssi, faz isso na Olimpíada, depois de um gol, e fala e manifesta sem nenhum pudor, que não deve ter, isso é um problema. Isso é um problema para a sociedade, que é racista em todos os seus âmbitos, religiosos, enfim. em todas essas terminologias e agora nomenclaturas. Ter um Paulinho, né, usando esse exemplo do Paulinho, obviamente ele encorajaria, encoraja outras pessoas a se manifestarem.
Uhum.
Mas o ambiente, uma ideia que eu tenho, posso estar errado, o futebol, ele é o que há de mais permissivo e podre na sociedade. Assim,
uhum.
Pode tudo num estádio de futebol. A intolerância religiosa segue, o racismo religioso segue, apesar do Paulinho, infelizmente. O senhor vê um caminho, ou tentar chegar a um caminho, para que a questão religiosa no futebol, especificamente de matriz africana, essas religiões, fossem, se não aceitas, pelo menos respeitadas? Na sociedade a gente tenta fazer com diálogo. O futebol não é um ambiente que tem muito diálogo, uhum. né? São manifestações isoladas como a do Paulinho. Como é que o senhor enxerga essa situação?
Eu enxergo da seguinte forma. As religiões de matriz africana não têm uma bancada no Congresso,
sim.
não têm uma bancada, não têm uma expressividade política. O caminho é político. O caminho é político. O Brasil está num momento, agora a gente está mais esperançado, né? mais esperança e tal, mas viveu um momento de muito preocupante nesse ponto de vista. Né? Mas é engraçado essa coisa do Paulinho e tal, mas tem umas coisas que eu observo, jogador de futebol que entra no campo e bate com a mão no... Tá saudando...
Ele sabe disso.
Tá saudando o quê aqui? Uhum. Saudando a grama? Mas fazem sim. isso, né? Tenho visto, muitos deles fazem isso. Então, eu acho que o que falta é uma democratização de verdade, né? Isso é o que falta. Não é dizer que uma coisa é melhor do que a outra, não é. Eu tive uma experiência no outro dia, na rua, um trabalhador desse de limpeza, de banda, me parou na rua e tirou um prospecto para me dar. Eu falei para o senhor. Aí eu falei, religião? Não, já tenho a minha. Aí ele virou para mim e respondeu assim, Cristo não é religião. Foi a resposta dele. Então você vê como é que as coisas estão emboladas, né? As coisas estão muito emboladas. Quer dizer, a necessidade de esclarecimento e certamente um ambiente de democratização nesse sentido aí também, que não sou eu, com 80 anos de idade, que vai dar a receita ou saber qual é, né? Isso é que... Eu acho que é uma modificação da sociedade mesmo. Não tem outra forma de pensar assim, de não pensar assim.
Uhum. Senhor Ney, você falou agora há pouco sobre o embranquecimento no futebol. Uma entrevista no início do ano, você falou também sobre a questão do embranquecimento do pensamento aqui no Brasil. E eu queria abordar com o senhor o embranquecimento de um outro ambiente, que na verdade foi o que deu ideia a gente estar fazendo esse programa aqui hoje, que é algo que me preocupa bastante, que é algo que eu percebo, que é o embranquecimento do samba. A ideia do programa surgiu num bate-papo meu, do Marcos e do Luiz Teixeira, apresentador aqui também do canal, onde ali no ambiente de carnaval eu dizia que tinha ficado assim estarrecido, como que em determinado ambiente da avenida as pessoas estavam ali, mas não entendiam nada de samba, não estavam vendo o que estava acontecendo na avenida, sequer sabiam os enredos, os sambas, ou as escolas que estavam desfilando. E vejo isso também nas tradicionais rodas de samba aqui do Rio de Janeiro, que eu frequento, e o Luiz disse que percebe isso acontecendo também em São Paulo. E eu queria saber do senhor se o senhor também observa isso e como que você analisa.
Observo, sim.
Só complementar a pergunta, né, assim, aproveitando o gancho do Pedro, porque uma vez eu entrevistei o Zé Catimba, o fundador da Imperatriz e tal, ele estava afastado do carnaval. E ele atribuía muito essa questão também à supervalorização do carnavalesco. Quando o carnavalesco entra, né, acadêmico, dentro do ambiente da escola de samba, essa questão econômica, muito do visual, fica mais valorizado que o próprio samba e o sambista. A Rafa também citou a questão da academia. O quanto também que esse academicismo presente é majoritariamente branco, né, estruturalmente racista? Você acha que colaborou para isso que o Pedro está falando também?
Eu acho que isso foi discutido nesse primeiro livro que eu, eu publiquei, O Samba na Realidade, toda essa questão, né? Uma nova estética surgindo e tal, mas tudo sempre muito, muito lastreado no poder econômico. Então, o que acontece? Você não vê... Ah, você pega um... Vai assistir o... Chama muita atenção isso. Assistir a apuração do desfile das escolas de samba.
Jurado.
É aí que surgiu a ideia quase.
Exatamente.
Nos dirigentes da Liga.
Da Liga.
Tem um antigo membro da Estação Primeira, é o único, que é o afrodescendente dali, é ele. Até não se percebe muito que ele tem a pele talvez até mais clara do que a minha, não se vê isso. Então, eu acho que a questão de poder econômico mesmo, né? não é a colunista Luciana Genô, do caderno Ela, aos domingos no Globo, no outro dia escreveu sobre, ela diz assim, exatamente sobre isso. Quem são aquelas pessoas que estão se exibindo na passarela sem ser integrante de escola de samba?
Atrapalhando, né? Por muitas vezes os desfiles, a evolução.
Aí ela disse, nós sabemos a cor deles. Aí ela foi enumerando essas coisas. Então, é a questão do poder econômico mesmo. O fato de se criarem já eventos paralelos ao desfile dentro da própria...
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo que o sambódromo. Isso é um negócio... É questão de poder econômico mesmo.
E quando você fala de economia, fica claro quando a gente vê quanto ganha um carnavalesco, quanto ganha um mestre de bateria.
Né? Aí na Avenida se percebe a ala da comunidade e quando são fantasias compradas e caríssimas muitas vezes, normalmente não estão vestidos.
Essa monetização, por exemplo, pagar mestre-sala, pagar... Os principais recebem lá uma merreca, né?
Durante a pandemia tinha intérprete aí, tipo, quase passando fome.
Não, é flagrante isso. E exatamente, é uma inversão de valores, né? Quando o mais importante é o carnavalesco. Quando se tirar a baiana, não tem, né? Bateria também não tem. Então, é essa questão. Aí a gente... se conscientizar de que a gente está dentro de um ambiente socioeconômico onde o que fala mais alto realmente é o que rende grana, né? O Guerreiro Ramos, que eu tive relendo no outro dia ali, algumas coisas que a gente está falando aqui, ele há muito tempo já tinha, isso na década de 50, né? Ele já tinha tido a percepção disso tudo. Por isso que ele disse que o problema não é nosso. O problema é da... Do outro lado, é a sociedade, é a composição da sociedade. E no meu fraco entender, tudo se resume exatamente na questão do poder econômico determinando o poder político, determinando todas as outras esferas de poder. Eu acho que é isso.
E é dicotômico, só para concluir, porque é dicotômico, porque o senhor é de uma época, como você disse lá no início, de uma época onde o samba era marginalizado. Então, assim, obviamente a gente que ama o samba e ama a nossa cultura, é importante, a gente fica feliz de ver o samba sendo popularizado. Mas também existe essa preocupação que essa popularização do samba não acabe tirando...
Olha a contradição, o samba era marginalizado, mas era alguma coisa assim muito, muito de compartilhamento. Uma ala de escola de samba, por exemplo, que na época em que eu participei eram 15 pessoas, 20 e tal, cada um contribuía para fazer a sua fantasia, etc. e tal. E chegou um momento em que isso foi muito claro, isso. Em que, para em nome da cenografia, em nome do visual, como o pessoal começou a dizer, isso tinha até um samba, depois que o visual virou quesito. Tudo aconteceu depois que o visual virou quesito. Aí esse sentido comunitário não existiu mais. Determinado carnavalesco, que eu não me lembro exatamente qual foi, mas resolveu que ala era uma coisa que não tinha que ter mais, tinha que ter mais volume. Então vamos juntar uma, duas, três. Criou-se na década de 70, chamada Alas Reunidas. Isso foi vamos dizer assim, a desculpa, né, para desarticular. Quer dizer, não se teve vamos dizer assim, o objetivo de desarticular. Não, vamos reunir para ficar mais bonito. E o conteúdo daquela coisa, você participar de uma ala, era você ter um grupo de amigos saindo no carnaval, amigos, familiares, etc. e tal, representando alguma coisa dentro da escola de samba. Uhum. Quer dizer, os conceitos é que foram se modificando nesse sentido sempre do dinheiro estar na frente. Isso mudou realmente tudo. Hoje se valoriza muito mais uma alegoria do que um bom samba. E a qualidade, pelo menos musical, eu acho que caiu muito. De vez em quando surge alguma coisa assim para contradizer isso, mas caiu muito, né? Mas faz parte disso que a gente apontou aqui no início, né?
Infelizmente.
Só queria aproveitar muito a questão socioeconômica para fazer uma pergunta sobre o esporte, que é o seguinte: a cultura e o esporte são dois instrumentos muito fortes assim, para a população preta conseguir galgar dentro da sociedade. Uhum. E aí a gente vê grandes atletas, grandes esportistas conseguindo ter poder socioeconômico, mas não conseguindo trazer mais dos nossos para esse poder, para esse status. Assim. Uhum. O que o senhor acredita que isso acontece? E aí, na verdade, não vou nem estender muito, porque a gente tem pouco tempo, mas queria só saber a sua opinião sobre esse fato, que é um fato recorrente dentro do esporte. A gente vê um, mas a gente consegue ver esse um trazendo vários de nós, porque também tem o corre deles, enfim, mas... Na opinião do senhor, por que isso acontece?
Acho que é da estrutura da própria sociedade também, né? Um pode, dois já é demais, né? Sempre teve isso. Mas eu tenho visto
não acompanho, aqui então, hein?
Mas tenho visto com algum prazer esse campeonato de futebol das favelas.
A Taça das Favelas.
Eu acho que o incentivo disso aí, eu acho que é um caminho.
É bom,
não é?
Sempre tem olheiros de grandes clubes. Ronald Lincoln é o produtor, é preto.
É nosso. Olha. Infelizmente, eu tenho que encerrar esse programa. Eu agradecer muito ao senhor pela vinda, pela disponibilidade, por ter aceito o convite e pelos aprendizados. Agradecer a todo mundo também que está aqui, a quem assistiu, quem está nos ouvindo. Até a próxima.